vereador Antônio Alberto Comídio, vereador Hamilton Filho, vereador João da Luz, vereador Pedro Mariano, vereador Lélio Alvarenga, vereador Fernando Paiva, vereadora Thaís, vereador Leandro Ribeiro, vereador Mauro Severiano. Quórum suficiente, senhor presidente.
Pobre viúva que depositou duas pequenas moedas. Diante disso, ele disse: em verdade vos digo, quem está pobre viúva ofertou mais do que todos, pois todos eles depositaram, como oferta feita a Deus, aquilo que lhe sobrava. Mas a viúva, na sua pobreza, ofertou tudo quanto tinha para viver. Lucas 21:1-4. Palavra do Senhor.
Obrigado, vereador Mauro. Na sequência, eu solicito, senhor secretário, proceda a leitura da síntese da ata anterior, bem como projeto e correspondências.
Obrigado, senhor presidente. Bom dia a todos, bom dia a todas. Leitura da síntese da ata da 78ª Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Anápolis. Aos 22 dias do mês de novembro de 2017, às 9h30, reuniu a Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Anápolis, sob a presidência do vereador Hamilton Filho, secretariado por mim, Leandro Ribeiro, Thaís Souza, professora Geli Sanches e Fernando Paiva. A hora determinada, o senhor presidente solicitou que se fizesse a chamada dos vereadores presentes. Constatado o quórum, declarou aberta a sessão. No pequeno expediente, o senhor presidente solicitou a leitura da síntese da ata da sessão anterior. E a ata completa foi colocada à disposição dos senhores vereadores e aprovada. Não houve inscritos para o uso da palavra. No grande expediente, usou a palavra Domingos Paula, Luzimar Silva, Hamilton Filho, Antônio Gomide, Lisier Borges e Jackson Charles. Na ordem do dia, foi feita a verificação dos presentes e constatada a existência de quórum. Usar a palavra pela ordem dos vereadores. Délio Alvarenga, João da Luz, Antônio Gomide e Domingos Paulo. Projeto em segunda votação. Projeto de lei ordinária 163/2017, de autoria do Executivo, que autoriza o município de Anápolis a celebrar termo do fomento com a Federação de Motociclismo do Estado de Goiás para a realização da etapa goiana do Campeonato Brasileiro de Cross Country 2017. Aprovado por unanimidade dos presentes. Em primeira votação, projeto de lei ordinária 58/2016, de autoria da vereadora professora Geli Sanches, que dispõe sobre a obrigatoriedade de instalação de fraudários nos estabelecimentos de acesso ao público, tais como clínicas, restaurantes, lanchonetes, cafeterias, supermercados, shoppings, salões de festa e afins no município de Anápolis, estado de Goiás. O projeto tem parecer favorável da CCJ, de Comissão de Indústria, Comércio e Consumidor, com 4 emendas favoráveis. Pedido de vista concedido ao vereador Jean Carlos. Segundo projeto, projeto de lei ordinária 54/2017, de autoria da vereadora Thaís Souza, que dispõe sobre a permissão para visitação de animais domésticos e de estimação em hospitais da rede pública e privada e da outras providências. Projeto aprovado com voto em contrário do vereador Mauro José Severiano e abstenções do vereador Jean Carlos e João da Luz e votos favoráveis dos demais presentes. Terceiro projeto, projeto de lei ordinária 137/2017, de autoria do vereador Pedro Mariano, que dispõe sobre a proibição de cobrança de taxa de religação de energia elétrica e de água em caso de corte de fornecimento por falta de pagamento e da outras providências. O projeto tem o parecer da CCJ contrário ao projeto, com pedido de vistas ao vereador Domingos Paula. Foi lido o requerimento apresentado pelo vereador Jackson Charles solicitando a inclusão do projeto 164/2017 na pauta, consultado o plenário e aprovado por unanimidade dos presentes. Em primeira votação, projeto de lei ordinária 164/2017 do Executivo, que dispõe sobre o programa de benefícios fiscais durante a 12ª edição de mobilização nacional promovida anualmente pelo Poder Judiciário, junto com o Conselho Nacional de Justiça, mais conhecido como Semana Nacional de Conciliação e da Outras Providências. Foram apresentadas emendas. Primeira emenda modificativa de autoria do vereador Jean Carlos, aprovada por unanimidade dos presentes. Segunda emenda aditiva de autoria do vereador Leandro Ribeiro, por unanimidade dos presentes, aprovada. Houve votação de moção de aplauso e de requerimento. Nas comunicações, usaram a palavra os vereadores Leandro Ribeiro, professora Geli Sanches, vereador Américo, Antônio Gomide e Lério Alvarenga. Sem mais nada a ser tratado, senhor presidente declarou encerrada a sessão e convocou outra para o dia 27 de novembro, em horário regimental. Leitura de correspondência. Correspondência do gabinete da vereadora professora Geli Sanches, justificando sua ausência na sessão de hoje para uma visita na Clínica Escola para Autistas, no Rio de Janeiro, com o presidente da Associação de Pais e Amigos dos Autistas de Anápolis. Leitura de projetos. Projeto de Lei Ordinária 167-2017, de autoria do vereador Hamilton Filho, que torna de utilidade pública a entidade Esporte Clube Anápolis e dá outras providências. Projeto de Decreto Legislativo 168-2017, de autoria do vereador Pedro Mariano, que dispõe sobre a concessão de outorga de título de cidadão benemérito da comunidade do município ao professor Valmir Jacinto da Silva, Cabo Jacinto, e determina outras providências. São esses projetos, senhor presidente.
Obrigado, novo secretário, vereador Leandro Ribeiro. Na sequência, declaro encerrado o espaço do pequeno expediente e aberto o grande expediente. Inicialmente falará o vereador Lélio Alvarenga.
Bom dia, senhor presidente. Bom dia a toda a mesa diretora. Bom dia, nobres pares. Bom dia a todos presentes. A imprensa falada, escrita, através da Rádio Manchester, Canal 10, aos internautas, a todos que se fazem presente. Quero fazer um cumprimento especial ao meu amigo Bento. Em nome dele, eu cumprimento a toda a imprensa aqui, que aqui presente está. Senhor presidente, o que me traz aqui nesta manhã é para a gente poder refletir o que tem acontecido na cidade de Anápolis. Infelizmente, mais um final de semana violento, mais um final de semana onde vidas foram tiradas de forma agressiva. Essa casa que tem debatido muito sobre esse assunto, vários vereadores, e entra dia e sai dia, continuamos no mesmo ponto onde paramos. É preciso que façamos um debate firme, um debate que realmente possa trazer resultados positivos. Alguma coisa precisa ser feita. Não dá mais para a gente suportar tantos crimes acontecidos na cidade de Anápolis. Nos últimos anos, tem sido uma constante essa violência. Até quando vamos ficar inércitos? A gente fala, eu sei que nosso poder é limitado como vereador, mas possamos chamar todos os poderes envolvidos para fazermos um grande mutirão. Sei, sabemos todos nós, que a segurança pública não tem sido prioridade do governo federal, do governo estadual e às vezes sobrecai sobre o governo municipal. O governo tem feito seu esforço, o governo do município, até colocando dinheiro até além do exigido pela lei, todos nós sabemos, mas alguma coisa precisa ser feita. Agora mesmo, tivemos um tipo de crime um pouco diferente, onde um cidadão invade um ônibus, vai levar trabalhadores ali para o DAIA, e atire em duas pessoas, covardemente. Covardemente. Dois passaram por cirurgias, dois pais de família trabalhando, em defesa do pão de cada dia da sua família, e de uma maneira covarde, cidadão adentra esse ônibus e faz esses disparos. Mas também não podemos deixar o governo do município omisso também. Creio que o governo, o prefeito Roberto Naves, fez como um dos pontos de sua campanha a segurança, a implantação das câmeras em toda a cidade. Até agora, um ano está chegando ao final já. Como que anda esse projeto do monitoramento eletrônico? Precisamos fazer alguma coisa urgente. Precisamos falar com o prefeito, também em uma das reuniões que tivemos com ele, para a gente poder colocar postos policiais nas saídas. Nas saídas da cidade de Anápolis, sim. Muitos desses criminosos vêm de outros estados, vêm de Brasília, vêm de outra cidade, chegam com facilidade e saem com facilidade dessa cidade, sem serem incomodados, sem serem identificados. Então eu creio que uma das saídas, não adianta a gente ficar só debatendo, mas é preciso apontar soluções. Uma das soluções que eu vejo, vereador Antônio Gomide, é a gente poder realmente vigiar as entradas da cidade de Anápolis. Precisamos fazer isso com urgência. Um ano já, primeiro ano do mandato do Roberto Naves, já está indo, já. O que foi feito a esse respeito? Respeito à segurança pública. Precisamos sim cobrar do prefeito. Por outro lado, o governo do estado sempre vem aqui, já fez umas 3, 4 festas para entregar uma viatura para a cidade de Anápolis. Uma viatura. É triste. Vai, se chama imprensa, faz uma festa para cá, faz outra para lá, mas fica só no barulho. Só fica no barulho até agora, não saiu do lugar ainda. Então é preciso que realmente nós possamos colocar com prioridade a segurança pública do nosso povo.
Uma parte, hoje, vereador.
Só um minutinho, nobre vereador. Que hoje estão reféns em suas casas. Hoje estão prisioneiros em suas casas e os bandidos à solta aí. Pois não, nobre vereador Antônio Gomide, por gentileza.
Parabenizar o senhor pelo pronunciamento. Esse tema é um tema que nós entendemos ser o mais importante nesse momento na cidade de Anápolis, que é a questão da falta de segurança, e é um clamor de todos os setores, setor produtivo, população de maneira geral que mora nos seus bairros. Quer dizer, nós temos hoje uma falta de segurança e os números desse ano de 2017 comprovam que esse ano de 2017 foi o ano mais violento em termos de mortes violentas na nossa cidade. Essa casa, a Câmara Municipal, ela tem feito várias investidas no sentido de buscar a sensibilidade do governo do estado em dar uma melhor estrutura na Polícia Civil, uma melhor condições de viaturas e poder mobilidade em nossa cidade, com relação ao efetivo da Polícia Militar aumentar, mas o que nós estamos vendo aqui, toda essa ação ela é ineficiente pelos resultados que nós obtivemos. Então eu quero aqui chamar a atenção e parabenizando o senhor pelo pronunciamento, de que é possível para 2018 algumas ações mais concretas de resolutividade em nossa cidade. Tem-se promessa de guarda municipal, tem-se promessas de outras ações de aumentar a questão do vídeo, das câmaras de vídeo monitoramento, e tem a questão dos programas sociais que eu vejo extremamente importante nós darmos cabo às crianças e jovens em programas sociais em nossa cidade, seja pelo estado, seja pelo município, seja verbas do federal, mas é importante a gente possa realmente ter uma mudança de comportamento na segurança em nossa cidade. Os bairros nossos estão desassistidos, os bairros nossos não têm condição hoje de poder viver com tranquilidade, com segurança, e isso incomoda muito a nossa população. Devolvo a palavra, obrigado.
Eu que agradeço pela parte, vereador Antônio Gomide, sempre contribuindo com as suas informações, com a sua pessoa. É, o nobre vereador Gomide.
Sim, vereador Lega, só para dizer para o senhor, e dizer o nobre vereador, que por parte do executivo não tem promessa, não. Tem compromisso, e compromisso está saindo do papel, porque está fazendo o projeto, sim. E esse projeto deve chegar na casa, que o mais rápido possível, da Guarda Municipal. O prefeito Roberto tem desempenhado um trabalho, tem buscado, sim, tirar o mais rápido possível a Guarda Municipal do papel. Né? Então, assim, por parte do prefeito, não tem promessa, tem compromisso com a nossa cidade de realmente trazer segurança, e o mais breve possível esse projeto vai chegar na Câmara Municipal. Só para poder esclarecer as pessoas que estão nos ouvindo aí pela rádio.
Muito boa informação, nobre vereador Domingos Paulo. A gente compreende, sabemos do esforço do governo do município que tem feito. Eu mencionei anteriormente, até se gasta até mais do que está previsto em lei. Mas parece que o nobre vereador...
Pois não. Obrigado, Lélio. Serei também bem breve, mas só em relação à questão da guarda. Tenho certeza que se não houvesse comprometimento dos gastos pessoal, que hoje, lamentavelmente, impedem a convocação e a publicação do edital, nós teríamos certamente esse avanço no sentido da efetiva implantação da guarda. Mas é por isso que eu vou defender aqui nessa casa, e eu espero ainda fazer hoje ou amanhã, a utilização dos vigias aprovados após 2002 para a composição da guarda municipal. Porque hoje nós temos um impedimento, por conta do índice do gasto pessoal, de se fazer o concurso. Mas nós podemos, a exemplo de vários outros municípios do Brasil e de Goiás, por exemplo, Luziânia e Cristalina, utilizar o efetivo dos vigilantes mediante aprovação nos cursos específicos para aproveitamento e composição da guarda. E nós deveremos fazer isso o mais breve possível, porque senão vamos ficar aguardando a regularização de gasto pessoal e, como Vossa Excelência disse, um ano já se passou. Devolvo a palavra.
Eu que agradeço, nobre vereador Jean Carlos, pela participação. E essa informação interessante, coerente, eu acho que a gente tem que fazer alguma coisa. Todas as ações que vierem realmente de encontro à segurança da nossa população, seja bem-vindo. Pode contar com nós, vereador Jean Carlos, o que for possível faremos para que podamos dar segurança para a nossa população.
Concluo, por favor,
para a população da cidade de Anápolis. Obrigado pela tolerância, novo presidente Hamilton Filho, devolvo a palavra.
Obrigado, Lélio. Na sequência do grande expediente, convido o vereador Teres Júnior.
Quero cumprimentar a presidente Milton Filho, nobres vereadores presentes, a mídia, os nossos telespectadores que nos acompanham. Continuando o assunto que o colega Lélio trouxe a essa casa, de uma forma muito preocupante, que é a nossa segurança pública. Lembrando que a Guarda Municipal, ela vai ser muito bem-vinda, eu acho que é um anseio de toda essa Câmara, é um anseio, nobre vereador Mauro, de toda a população. A gente vê essa cobrança, a gente vê que foi parte da proposta eleitoral do prefeito. Então, como Domingos Paula falou, o prefeito tem esse compromisso, ele não deixará de executar isso. Porém, a guarda não vai resolver o problema da segurança. O problema de segurança é do Estado. A gente não pode transferir isso para o município. A gente não pode querer abraçar e dizer, nós vamos participar. O município tem como participar dessa política pública e uma das questões é o banco de horas que faz com a Polícia Militar, é a proposta da Guarda Municipal, mas não vai ser a solução. A solução é essa casa continuar cobrando do governo do Estado uma melhor execução dessa política pública de segurança no município. Quero comunicar aos nobres vereadores, o presidente Hamilton, que hoje à noite a gente está promovendo uma reunião, um encontro, lá na CDL, com o coronel Daxton, comandante Daxton, com o CMTT, o CACAI, e também a diretoria e os comerciantes, justamente para definir uma ação de segurança no Natal do comércio anapolino. Semana passada, algumas lotéricas do centro da cidade foram alvos de assalto. Uma, inclusive, de uma forma muito amadora. Mas já é a demonstração que eles começam a achar no centro da cidade as facilidades para cometer esse tipo de crime. Ano passado, 2016, o comércio, o centro da cidade, DJ Tubarão, do Conama aqui presente, sabe muito bem do que eu estou falando. Não teve efetivo policial nas ruas da cidade. Eu não sei o que aconteceu, mas tem 2, 3 anos, Leandro, e nós temos que preocupar o senhor que é membro da Comissão de Desenvolvimento Econômico nessa casa. O comércio não tem segurança nas suas épocas sazonais, principalmente o Natal, que é o final de ano. Então, mediante isso, hoje à noite, às 19h30, a gente convocou o coronel, o comandante Daxton, o CMTT, porque não podemos repetir dados, índices de crimes contra os clientes, contra os comerciantes e pessoas que são alvos dessa forma. Então, a esperança nossa é que esse Natal tenha ali efetivos policiais, aquele Cosme Damião, que são os policiais andando no centro da cidade, porque a população sai do bairro e vai fazer suas compras. O comércio anapolino é um dos melhores do estado de Goiás. Nós atendemos aproximadamente 20 cidades que vêm fazer suas compras aqui na cidade. Elas não preferem Brasília, elas não escolhem Goiânia, elas escolhem Anápolis para fazer suas compras natalinas. Então precisamos dar segurança a essa clientela que procura. E não podemos também... Quem está pedindo? Só um minutinho. E não podemos também esquecer que o observatório da pessoa, doutor Gleison, tem um papel fundamental na garantia dessa política, dessa ação. Então, as câmaras, o monitoramento das câmaras, todas elas funcionando. Hoje nós sabemos que Anápolis tem aproximadamente 75 câmaras. O funcionamento dessas câmaras, o monitoramento e a mensagem rápida para os agentes de segurança é fundamental para que os crimes e para que a ação pontual dessa polícia seja executada. Então, o doutor Gleison está fazendo um excelente trabalho na área de prevenção e, com certeza, vai cooperar e muito o papel do observatório se somar na ação pontual que é aquela que atinge o crime, que freia o crime na sua essência, no seu momento presente. A ação da prevenção, tirando o crime futuro, está de parabéns. Mas queremos também a soma daquela política e daquela ação que tira o crime no momento presente. Uma parte, primeiro Pedro Mariano, depois Antônio Gomide.
Obrigado, novo vereador Tério Junes. Parabéns, Vossa Excelência. Esse assunto que eu trago aqui na tribuna nesse momento é o maior problema hoje da cidade, né? É a segurança, né? Segurança traz transtorno em outro sentido também. Meu vereador Tério Júnior, eu concordo com ambas partes, mas nós tínhamos que fazer uma
uma comissão aqui e cobrar do senador. Que eu tivesse a oportunidade de ter ido na festa, sabe, ter o que um senador fez na cidade, na fazenda dele, mas eu estava em outros compromissos também, eu ia, não no interesse de estar alimentando a comida encarnação, mas sim ele levar um ofício pedindo pelo lá dentro do Senado mexer no Código Penal. Porque o Código Penal é de 1940, o tempo minha avó era moça, eu já estou com 60 anos, aí você vê o tempo que está esse Código Penal. E não mexer e não mudar a lei. E está na mão do senador e os deputados, quem não mexer, principalmente o senador, que está lá tramitando mais de um ano e meio, um ano e quatro meses, um projeto que muda o Código Penal, para punir mais essa bandidagem. E não mexer no Código Penal, não de ano, nós pôr aqui, sim, 1.500 soldados, 200, 300 agentes de segurança, não vai melhorar, Leandro. Tem que ter a lei, tem que punir. A lei da pensão de mentira, ela não funciona? Por quê? Porque teve modificação. E o Código Penal, a partir que modificar e mexer, mas, infelizmente, eu acho que tem alguma coisa. Está parecendo nos Estados Unidos. Os Estados Unidos não mexem nas armas, porque quem banca a campanha dos deputados e presidente da República são os donos de fábrica de armas. E aqui no Brasil, quem será que está patrocinando? Porque ele tem medo de mexer nesse tema, né, sobre segurança, você pode ver que o Congresso não mexe no sentido de segurança. Enquanto não mexer, não adianta nós estar aqui tentando fazer o arroz e feijão. Devolvo a palavra.
Obrigado. Tony.
Então, parabenizar o senhor pelo pronunciamento. Eu acho que essa reunião que o senhor está marcando e está fazendo e convidando para que possa estar na CDL, ela é extremamente importante. E quero aqui aproveitar e parabenizar a administração, o prefeito Roberto Naves, o novo, no sentido de buscar dar continuidade a esse programa tão bom que é a questão do Natal presente no comércio. Nós estamos vendo aí a possibilidade de termos várias ruas ornamentadas, dando continuidade a um programa anterior e, obviamente, podendo, inclusive, ampliar e fazê-lo mais bonito ainda. Mas a ideia de que o comércio possa ser valorizado, de que essa discussão na CDL possa dar segurança, inclusive, fazendo um trabalho preventivo, mas a prefeitura vai fazer a parte dela, fazendo com que o comércio realmente esteja iluminado, esteja preparado para receber não só o comerciante, mas as pessoas de outras cidades que estão chegando para aproveitar desse comércio, mas a prefeitura fazendo a parte dela é fundamental. Então eu quero aqui parabenizar o prefeito pela iniciativa de dar continuidade, fazer melhor ainda, e você, no sentido, o senhor, nobre vereador, no sentido de poder fazer essa reunião preventiva, no sentido de buscar aí a possibilidade de maior segurança para o comerciante.
Obrigado, Antônio. Obrigado, Pedro. E conto com o apoio de todos os pares, principalmente a Comissão de Desenvolvimento Econômico dessa casa. E devolvo a palavra ao nobre presidente Hamilton Filho.
Obrigado, vereador Télio Júnior. Na sequência, convido o vereador João da Luz.
Obrigado, senhor presidente. Quero cumprimentar aqui a mesa diretora, na pessoa do vereador Maurão, que está aqui hoje, representando a mesa diretora. Quero cumprimentar os nobres vereadores, cumprimentar todos os presentes aqui, a mídia que nos acompanha, os internautas que nos acompanham, os ouvintes da Rádio Manchester. É um prazer estar falando com vocês, uma honra. Quero dizer o seguinte. Nós estivemos hoje fazendo uma visita ali ao CMTT, ao Carlos César Toledo, para fazer uma solicitação urgente. A Avenida JK ela foi reformada, o asfalto hoje está um tapete preto, só que a sinalização vertical e horizontal dela ainda não foi feita. Então, essa solicitação minha para o CMTT é que essa sinalização seja atendida, porque tem causado transtornos no trânsito para as pessoas que trafegam ali. E eu aproveitei para agradecer o Carlos César Toledo pela, pelo, pelo empenho e pela dinâmica que ele vem desenvolvendo aquela pasta. Várias solicitações, vários pedidos nossos já foram atendidos. Nós temos alguns pedidos ainda represados, que são algumas faixas elevadas, algumas lombadas. E o projeto, todos os projetos já foram aprovados, os que eu encaminhei para ele, e agora está sendo licitado agora. Então eu tive essa resposta do Carlos César, eu fiquei muito satisfeito com a postura do Carlos no sentido de atender esses pedidos nossos. Nós fizemos muitas reclamações aqui, nós vereadores, sobre a Urban. A verdade é que a Urban não tem feito um trabalho de excelência na cidade de Anápolis. E muitos usuários de ônibus reclamam sobre a pontualidade da Urban. E a Urban realmente, ela, do ponto de vista dela, ela atende. Porque não existe como monitorar, não existe como fiscalizar a atuação da Urban na cidade de Anápolis. O usuário reclama, a Urban responde falando que está atendendo a contento o tempo. Então, o Carlos César, ele me informou que será implantado agora, certo? Isso daí eu já vejo como uma ação eficiente, que é a gestão inteligente de frota. Essa gestão inteligente de frota vai poder fiscalizar e monitorar em tempo real a atividade dos ônibus na cidade. Ela implica num aplicativo e um painel também que vai ser instalado no CMTT. E o aplicativo, o usuário, vai poder ter ele em mãos no seu celular, e o CMTT no painel vai poder acompanhar a movimentação da frota dos ônibus da Urban. Isso vai ser implantado agora e isso já é atendendo uma reclamação nossa. Nossa reclamação aqui no início, nós reclamamos sobre os usuários merecem uma atenção da Câmara de Vereadores e do CMTT. Então esse sistema vai ser implantado agora.
Fiquei
muito feliz e satisfeito com isso. Uma outra coisa também, que eu achei interessante, que vai ser implantada agora, que o Carlos César me informou, que é a integração temporal. A maior reclamação de um usuário do ônibus é ele sair do Recanto do Sol e ele ter que ir para Jaiara e ele ter que passar pelo terminal. Ou seja, ele faz uma viagem enorme, ele perde um tempo enorme para poder fazer essa viagem. E essa integração temporal, que é um mini terminal, que já está funcionando. Já está funcionando. Eu não sabia que estava funcionando. E ele já funciona hoje, esse mini terminal, ele funciona no ponto de ônibus em frente à Praça do Ancião, certo? E ele funciona também lá no Bretas, na Xavier de Almeida. A pessoa, ela com um cartão eletrônico identificado, ela não precisa viajar mais para o terminal para poder fazer a viagem para um outro bairro. Então eu achei muito interessante isso, porque a maior reclamação do usuário do ônibus hoje é ele ter que ir no terminal para integrar aos outros bairros da cidade. Então o objetivo do CMTT, e também já vai ser implantado agora no dia 11 do 12, o objetivo do CMTT e do prefeito é implantar 10 integração temporal na cidade de Anápolis. Isso aí sempre foi um sonho de muitos, né, que queriam desafogar o trânsito. Pelo menos na mobilidade urbana, no que diz respeito ao usuário do ônibus, ele vai ganhar um tempo muito bom com relação à viagem dele para os bairros. Então eu queria dizer que estou feliz e satisfeito com essa ação do CMTT, do Carlos César, porque realmente isso aí vai contribuir muito para a nossa comunidade, que vai ganhar tempo aí na sua locomoção na cidade de Anápolis.
Pois uma parte, Pedro.
O Domingos de Paulo pediu uma parte, fica à vontade.
Primeiro, eu queria cumprimentar a Vossa Excelência por ter se deslocado pela manhã e ter ido lá no CMTT trazer essas boas informações aqui para a Câmara Municipal e para a população de Anápolis. De que forma? Essas licitações... que já eu creio até que já foi assinado pelo prefeito Roberto, onde vai destravar aqueles problemas das lombofaixas que vários vereadores que têm feito esse requerimento ao Carlos César Toledo, e se vai estar ajudando muito a população da cidade. Outro ponto positivo, esse requerimento de Vossa Excelência aí para poder fazer a demarcação, não só da Avenida JK, mas outras avenidas que teve intervenção aí do Poder Público Municipal, e fazer uma repintura aí em toda a cidade de Anápolis, tendo em vista, até o próprio colega falou do Natal de Luz, nós precisamos também de dar uma visibilidade às demarcações da nossa cidade. Então, isso é muito importante. E o principal, essa notícia boa que o senhor trouxe aqui para a Câmara Municipal, do Carlos César Toledo, onde que vai implantar, na realidade, o GPS dentro dos ônibus. Por quê? Porque a dona de casa só pode esperar um pouco para poder sair da sua casa para poder pegar o ônibus. Não precisa de ficar ali 30 minutos, 40 minutos no ponto. Ó, com o ônibus estiver faltando 5, 6 minutos para poder passar no ponto, ela vai estar acompanhando em tempo real no seu celular e vai para o ponto. Isso vai inibir até muitos assaltos que acontecem hoje no próprio ponto de ônibus. Então, assim, a nossa fala aqui é para cumprimentar a Vossa Excelência por esse trabalho que o senhor fez hoje pela parte da manhã, trazendo boas notícias lá do CMTT, através do Carlos César Toledo, que vem se destacando entre o secretariado do prefeito e desempenhando um trabalho de excelência no nosso município. Devolvo a palavra, vereador João.
É GPS, painel e aplicativo. O cidadão e o CMTT vai poder monitorar e fiscalizar em tempo real a frota. Isso eu vejo que é útil, usar a tecnologia a favor da comunidade da cidade de Anápolis. Nós estamos avançando. E com relação à integração temporal, só para poder finalizar e arredondar, o cidadão mora no Recanto do Sol. Ele quer ir para Jaiara. Se ele pegar o ônibus no Recanto do Sol e viajar para o terminal e depois ir para Jaiara, ele vai gastar um tempo enorme. O que vai acontecer com essa integração temporal? Vai ser implantada agora lá em frente ao armazém Goiás. Vai ter uma. O cidadão sai do Recanto do Sol, vai para o armazém em Goiás, dali ele desce no ponto e ele vai poder pegar um ônibus direto para Jaiara. Quer dizer, isso aí é um ganho muito, muito grande para a população que sempre reclamou dessa grande viagem que faz, né, durante utilizando os ônibus coletivos da cidade de Anápolis. Então está de parabéns o Carlos em implantar essa ideia aí, e realmente é uma ideia que vem para contribuir para a nossa cidade de Anápolis. Obrigado, presidente. Devolvo a palavra.
Obrigado, vereador João da Luz. Estava pré-agendada comigo uma visita do deputado federal Lucas Virgílio aqui na Câmara hoje. Ele não chegou ainda. Disse que chegaria por volta das 10h30. Até eu tinha reservado um espaço aqui no Grande Expediente a ele. A casa ele chegue, e ainda receberemos ele na manhã de hoje. Declaro encerrado o espaço do Grande Expediente.
Solidariedade sempre terá o espaço nessa casa.
Declaro encerrado o espaço do Grande Expediente e solicito ao novo vereador Mauro, da auxiliar, mesa diretora, aqui, que faça a aferição de coro.
Vereadora Vilma, vereador Luzimar, vereador Domingos, vereador Lela Varenga, vereador Lezier Borges, vereador Tele Júnior, vereador João da Luz, vereador Valdé, vereador Valdé, vereador Aramérico, vereador Japão, vereador Antônio Roberto Gomide, vereador Fernando, vereador Thaís, vereador presidente Hamilton, vereador Mauro, vereador Leandro. Quórum suficiente.
Havendo quórum suficiente, declaro aberto a ordem do dia. Passo a palavra ao secretário para a deliberação dos projetos constantes da pauta.
Projetos em segunda votação. Projeto de Lei Complementar 164/2017 do Executivo, que dispõe sobre o Programa de Benefícios Fiscais na Semana Nacional de Conciliação. O projeto tem o parecer favorável da CCJ e Finanças.
Projeto da Semana Nacional da Conciliação, com as emendas aprovadas na quarta-feira já incorporadas, está em discussão. Em votação, votação simbólica, os contrários se manifestem. O projeto está aprovado pela unanimidade dos presentes. Palavra do secretário.
Projeto de autoria da vereadora Thaís Souza, projeto de lei ordinária 54/2017, dispõe sobre a permissão para visitação de animais domésticos e de estimação em hospitais da rede pública e privada e da outras providências.
O projeto está em discussão. Discussões cerradas e votação. Votação simbólica. Os contrários se manifestem. Registrando o voto contrário dos vereadores Mauro Severiano, João da Luz, Jean Carlos, o projeto está aprovado pela maioria dos presentes. Palavra do secretário.
Projetos em primeira votação. Projeto de lei ordinária 137/2017, de autoria do vereador Pedro Mariano, que dispõe sobre a proibição de cobrança de taxa de religação de energia elétrica e de água em caso do corte de fornecimento por falta de pagamento e da outra providência. Projeto tem o parecer contrário da CCJ e tem um pedido de vista do vereador Leandro Ribeiro.
De que maneira, estou retirando o projeto da pauta, faça a autuação no plenário.
Projeto de lei ordinária 143/2017, de autoria da vereadora Vilma Rodrigues, em conjunto com a professora Geli, que dispõe sobre o Dia Municipal do Farmacêutico no município de Anápolis e da outras providências. Projeto tem o parecer favorável da Constituição e Justiça, Educação e Cultura e Finanças.
O projeto está em discussão. Discussões encerradas em votação. Votação simbólica, os contrários manifestem. O projeto está aprovado pela unanimidade dos presentes. Palavra do secretário.
Moção de aplauso de autoria do vereador Jean Carlos a ser encaminhada à Escola Paroquial Santo Antônio, parabenizando a instituição e professores e alunos pelos premiados na terceira Olimpíada Municipal de Conhecimento de 2017.
Moção está em discussão. Discutindo, vereador Jean Carlos.
Obrigado, presidente. Na verdade, só mais uma vez registrar o trabalho importante que é desenvolvido ali pela Escola Paroquial Santo Antônio, conveniado com a Rede Pública Municipal de Ensino. Nós tivemos aí a terceira Olimpíada do Conhecimento e vale registrar a boa iniciativa da administração em dividir os prêmios agora também com os professores e a instituição. E aí, nos anos iniciais, nós queremos cumprimentar os alunos da Escola Paroquial Santo Antônio, que ficaram em primeiro lugar aí, mais uma vez, demonstrando porque sempre estão à frente aí no IDEB. E cumprimentar a todos os professores e demais servidores da escola, em nome da diretora, a gestora Lara Betânia. Era isso, presidente, devolvo a palavra.
Obrigado, Jean. A moção está em discussão. Em votação, votação simbólica, os contrários se manifestem. Está aprovada pela unanimidade dos presentes. Palavra, secretário.
Ainda temos uma moção de aplauso de autoria da vereadora Vilma Rodrigues, que parabeniza a Escola Estadual Lions Melchior de Araújo por ser uma unidade educacional do tempo integral e tem obtido inúmeros sucessos no IDEB, bem como a aprovação do resgate social de jovens e crianças.
A moção está em discussão. Discussões encerradas em votação, votação simbólica, os contrários se manifestem. Está aprovado pela unanimidade dos presentes. Palavra do secretário.
Votação de requerimentos. Requerimento de autoria do vereador Milton Filho, que solicita implantação e revitalização da sinalização horizontal no Residencial Veneza e Residencial Verona. Requerimentos de autoria do vereador Deusmar Japão. Solicita troca de lâmpada do poste 022-762-9X, na rua N30, quadra 33, bairro Anápolis City. Solicita ainda, vereador Deusmar Japão, serviço de tapa-buraco na rua A, quadra H, lote 17, bairro Santa Isabel, segunda etapa. Ainda requer, vereador Deusmar Japão, serviço de tapa-buraco na travessa 2, quadra 15, lote 18, bairro Vila União. Ainda requer, vereador Deusmar Japão, serviço de tapa-buraco na Avenida Berlim, quadra 7, lote 14, Parque das Nações. Ainda requer, vereador Deusmar Japão, serviço de tapa-buraco na Rua Principal, quadra P, lote 55, Distrito de Goialândia. Ainda requer, vereador Deusmar Japão, serviço de tapa-buraco na Rua Coronel Batista, número 305, Centro. Ainda requer, vereador Deusmar Japão, serviço de tapa-buraco na Rua 5, quadra 5, lote 29, Vila União. Ainda requer, vereador Deusmar Japão, serviço de tapa-buraco na Rua Argentina, quadra 52, lote 1, bairro Vila Santa Isabel. E, por fim, do vereador Deusmar Japão,
solicita serviço de tapa-buraco na rua A, quadra K, lote 5, bairro Santa Isabel, segunda etapa. Requerimento de autoria do vereador Domingos Paula. Solicita serviço de tapa-buraco na rua Chiete, no bairro Jardim, Itália. Requerimento de autoria do vereador João da Luz. Requer a CMTT construção de uma lombofaixa na rua A, que fica entre a rua B e C, situado no bairro Vila Jaiara. Ainda requer vereador. Requerimento do vereador Lélio Alvarenga. Solicita reparo na massa asfáltica do retorno da Avenida Brasil Norte em frente ao Hospital de Urgência. Requerimento de autoria do vereador Lélio Alvarenga, que solicita serviço de reparo na iluminação pública em frente ao pronto-socorro do Hospital Ânima. Ainda requer vereador Lélio Alvarenga o restabelecimento da iluminação no canteiro central da Avenida Brasil. E, por fim, requerimento do vereador Lélio Alvarenga, requer serviço de tapa-buraco na rua Jorge Miguel, quadra 55, lote 55, bairro Santa Maria de Nazaré. Requerimentos de autoria do vereador Telly Júnior. Requer à Secretaria Municipal de Educação a confecção de placas de conscientização de trânsito próximo ao Colégio José Sardinha Lisboa, no distrito de Interlândia. Ainda requer o vereador Telly Júnior, junto à Secretaria de Meio Ambiente, a confecção de placas de conscientização próximo ao colégio. Requerimento repetido, vereador. Requerimento do vereador Telly Júnior. Requer junto à CMTT estacionamento do camelódromo, onde fica anexo apenas para moto. Requerimentos de autoria da vereadora Vilma Rodrigues. Requer serviço de recuperação de pavimentação asfáltica no bairro Santa Maria de Nazaré. Requerimento de autoria do vereador Pedro Mariano. Solicita serviço de tapa-buraco na Avenida Oswaldo Aranha, no bairro Paraíso. Ainda requer vereador Pedro Mariano. Solicita uma boca de lobo na Avenida Pedro Ludovico, na quadra 5, esquina com a Avenida dos Buritis, no conjunto El Raj. São esses os requerimentos em pauta hoje, senhor presidente.
Os requerimentos lidos estão em discussão. Os requerimentos estão em votação. Vamos fazer a discussão, senhor. Discutindo, vereador Lélio Alvarenga.
Obrigado, senhor. Na verdade, sobre um dos requerimentos que nós apresentamos aí, é a respeito ali daquele retorno bem em frente ao hospital de urgência, o ANA, apresentamos na quinta-feira requerimento, solicitando de imediato resolver aquele problema ali. E por coincidência, quando foi ontem, após a chuva, foi interditado. Ali as viaturas necessitam de fazer o retorno ali, não tem, infelizmente. A pessoa tem que após o Hospital Ânima para retornar. Então, gostaria muito que nosso secretário pudesse dar uma prioridade àquele retorno ali de imediato. Nós que vivemos ali na região norte, estamos penando com aquela situação ali. Também solicitamos também uma abertura também no retorno ali, porque fecharam basicamente todos os retornos. Quem está vindo da Avenida Brasil Norte para o centro, tem que vir após o mercado Sena, depois do semáforo, para poder retornar. Então, eu gostaria muito que o secretário Vinícius pudesse nos atender. Ele tem feito um brilhante trabalho na cidade de Anápolis, um dos melhores secretários que nós temos aqui. Mas gostaria muito mesmo que pudesse olhar a situação do pessoal daquela região norte ali, que necessita de estar sempre utilizando aquela avenida, a Avenida Brasil Norte ali. Nós necessitamos. Secretário Vinícius, por gentileza, nos atenda. Obrigado, devolvo a palavra, senhor presidente.
Obrigado, vereador Lélio. Antes de passar a palavra para o próximo orador, falando sobre a região norte, da minha parte também, vereador Lélio, nesse final de semana, aquele viaduto ali do Pirineus, da Avenida 10 do Progresso, que é a travessia para o Pirineus, ficou completamente alagado, ficou uma situação lá intransitável, foi motivo aí de circularam várias fotos e vídeos nas redes sociais. Então nós temos também que cobrar do DENIT uma posição a aquele respeito, já que lá não é mais da Triunfo com Sebra, né? Lá na BR, lá ficou a cargo da Galvão, que não tomou posse de fato da via, e aquela região ali precisa de intervenção urgente, porque a cada chuva que mais forte que há, lá fica alagado, fica parecendo uma verdadeira lagoa, e fica uma situação perigosa, porque às vezes alguns motoristas aventuram ali passar e pode causar situações muito desagradáveis, muito perigosas ali, né? Além de danos materiais a veículos e propriamente também tira aquela solução para o trânsito que havia, que é muito importante para toda a região, que é o principal acesso ali por parte dos pneus.
Uma parte da fala do senhor, é só para completar rapidinho, eu fui até atrás, na verdade, do presidente, e me falaram que aquela parte de baixo é responsabilidade da prefeitura.
Tá,
viu, novo presidente? É a parte de cima do viaduto, a parte de cima é realmente do DENIT, mas a parte de baixo pertence à prefeitura. Eu até fiz um requerimento também solicitando que pudesse providência ser tomada ali naquele viaduto ali, tá? Obrigado pela parte.
Então vamos.
Senhor presidente.
Senhor.
Discutindo ainda em relação a esse tema, é importante ressaltar que aquela passagem. Nós temos aí pelo menos 4 anos que essa passagem já foi inaugurada. E nos outros anos nós não tínhamos ali nenhum tipo de inundação. Então, obviamente, o que aconteceu é em função de um mau planejamento da obra que foi feita por cima. E, obviamente, houve obstrução ali de vias ou entupimento da drenagem daquela área. Então, é importante que a gente possa realmente cobrar do DENIT as ações necessárias. Agora, uma ação emergencial, DENIT, Prefeitura, para que realmente aquela área, uma vez que nós estamos chegando na área da chuva, no momento de chuva, possa ser desobstruída o mais rápido possível. Mas a manutenção do DENIT é fundamental para não causar o transtorno que causou nesse último final de semana ali na passagem do Pirineus para o Progresso.
Obrigado, vereador Antônio Gomide. Aproveitando que também o quórum elevado, eu queria relembrar aos senhores e senhoras vereadores que no próximo dia 13 de dezembro a Câmara irá conceder à personalidade da nossa cidade a comenda Henrique Santillo. E precisamos solicitar aos novos vereadores que indiquem os nomes para que possa haver aprovação do projeto com antecedência, ainda essa semana, se possível. Vamos colocar, se possível, até sexta-feira, passa para a equipe do Toro Não, a equipe do cerimonial lá com a Carla e toda a sua equipe, para que a gente possa já organizar e fazer os devidos convites aos homenageados, para que eles possam também se programarem e convidarem seus familiares e amigos. Então, quero aqui pedir a todos os senhores e senhores vereadores que possam já definir o nome que irão indicar, para que possamos preparar o projeto de resolução, conferindo a honraria a eles e também, com o tempo, já passar a eles os convites e preparar tudo com antecedência.
Que dia que é, presidente?
Dia 13 de
dezembro. Esse número é muito bom, presidente. Parabéns aí pela escolha.
Dia 13 de dezembro, às 19 horas.
Só para reforçar.
Lá no Teatro São Francisco, lá no Colégio São Francisco.
Só para pegar um gancho da palavra da Vossa Excelência, os vereadores mais novos aí, eu não estou querendo aqui dar aula para ninguém, mas poucos vocês sabem que a maior honraria que a Câmara se dá para um cavaleiro ou cavaleira, ou uma primeira dama, sei lá, é a medalha Henrique Santillo. E isso aí não pode faltar. Só uma pessoa oferecer isso, fica até chato a Câmara ser representada. Eu gostaria que todos, diz aí, apresentassem o nome de quem vai ser homenageado, que está em cima da hora. Nós sabemos que para não entrar em recesso parlamentar, nós temos aí só 5 sessões para acabar a sessão. Eu gostaria que apresentasse rapidamente esse nome aí para nós avaliar. Só isso.
Obrigado, vereador Mauro. Então, fica aqui o registro. Eu acho que é uma questão importante a gente enviar esse nome com antecedência para que a gente possa estar reconhecendo essas personalidades da nossa cidade também que serão homenageadas pela Comenda Henrique Santillo. Então, por favor, a cor de orientação do nosso decano Mauro Severiano aqui, possa enviar o nome com a maior brevidade possível.
Essa medalha foi... Mexinha, um minutinho. Essa medalha foi um projeto do meu amigo Zé Vieira, quando passou por essa casa aqui, em homenagem ao doutor Henrique Santillo, que ele foi governador de estado, ele foi secretário do Brasil na saúde. É um orgulho para nós, Anapolino. É uma pessoa que o primeiro mandato passou pela Câmara Municipal. Ele foi ministro também da saúde, né, secretário, ministro da saúde. Então, é uma grande honraria um vereador entregar uma comenda dessa. O meu já escolhi. Agora, eu gostaria que as Vossa Excelência apresentasse o nome até o dia 4 ou dia 5, que sabendo que nós temos sessão em mês de dezembro, só 4 sessões, só isso.
Obrigado, vereador Mauro Severiano. Então, os requerimentos, voltando aqui também, nós estávamos procedendo, na verdade, a discussão dos requerimentos e a lista do professor secretário. Alguma discussão a mais sobre os requerimentos? Então, os requerimentos estão em votação. Votação simbólica, os contrários se manifestem, os requerimentos são aprovados pela unanimidade dos presentes. Tem mais uma moção aqui, que eu queria solicitar que a vereadora Thaís proceda essa leitura, para que possamos discuti-la e votá-la na sessão de hoje.
Essa é a moção de aplauso do vereador Hamilton Batista Filho aos alunos e às escolas vencedoras da Olimpíada Municipal do Conhecimento. Cumprimento os professores e toda a equipe do Departamento de Assessoria Pedagógica pelo grande trabalho desenvolvido, sem medir esforços para alcançar os objetivos e melhor a qualidade do ensino em nosso município.
A moção está em discussão. Na discussão dessa moção, na última semana houve a publicação final do resultado da Olimpíada Municipal do Conhecimento, que foi um importante evento promovido pela Secretaria Municipal de Educação, onde houve, em cada área de atuação, alunos da rede municipal disputando, buscando mostrar quem era mais preparado, mais capacitado. E esse ano houve uma inovação importante, que as escolas vencedoras obtiveram um prêmio em dinheiro. E a escola do Jardim Alexandrina, a escola Dona Alexandrina, foi a primeira colocada. Eu achei que é importante, em nome da Câmara, fazer esse reconhecimento a essas escolas, a essas equipes escolares, a esses alunos, e pensei de, fora da sessão ordinária, num dia que não houver sessão, ou no período vespertino, recebermos aqui esses alunos, essas escolas, para fazer essa homenagem, fazer esse reconhecimento. Eu acho que seria um importante para que possamos incentivar os alunos da rede municipal, possamos incentivar os professores, porque hoje a sociedade é muito competitiva. Todo mundo quer ganhar, todo mundo quer ficar na frente. E certamente esse tipo de evento, a Olimpíada do Conhecimento, ela serve não apenas para aquele aluno se destacar, mas na competição, um querendo ganhar do outro, certamente irão aperfeiçoar o seu ensino, irão estudar mais, irão buscar esse conhecimento. Eu me recordo que no ano de 2015, a Câmara discutiu o Plano Municipal de Educação. E foi uma emenda minha que constasse e foi sancionada pelo então prefeito João Gomes que o Olimpíada do Conhecimento seja um programa permanente nas diretrizes da educação do município. Eu acredito que a questão da Olimpíada tem que ser um programa de governo, um programa que vá a cada ano promover o debate, promover a discussão, promover a competição entre os alunos, escolas, professores. Eu acho que aproveitando esse viés da sociedade da competição, incentivar os alunos a competirem, a se destacarem, e a premiação em dinheiro que há, certamente também é importante, é salutar, que todo mundo gosta de receber um prêmio. Então fica aqui nosso reconhecimento às escolas, alunos, professores, a nova metodologia que premia também as escolas. Eu achei que foi muito importante essa mudança que nós aprovamos aqui na Câmara sobre a Olimpíada Municipal do Conhecimento. Então eu quero, propondo essa moção de aplauso, poder receber esses alunos e escolas vencedoras aqui na Câmara, em uma data e horário específico para isso, para que possamos homenageá-los. Só destacando que o vereador Jean fez uma moção específica à Escola Paroquial Santo Antônio, e essa aqui, a diferença dela é que nós queremos homenagear toda a rede, todos que participaram e todos os vencedores que tiveram o resultado publicado agora, na última sexta-feira.
Discutindo.
Na discussão, o vereador Lizeiro Zé Borges.
Dando continuidade aí, a esse assunto, a essa moção que o senhor apresenta aí, e dizer que é um trabalho muito interessante, né? Nós já temos aí uma competição dessa junto aos colégios militares. Isso aí é muito importante para motivar os alunos. E aí, parabenizar em especial a Escola São José, que obteve aí os seus alunos, talvez não no contexto geral, mas os alunos especificamente premiados, obtiveram a melhor média. E dizer ainda que o trabalho da diretora Cíntia é de
excelência. Estive lá na sexta-feira, estava com um projeto bastante interessante, Educação para a Vida, onde os alunos aprendem a trabalhar, são colocados diante de temas de grande valor para a sua educação, para o seu crescimento. Temas tais como boa alimentação, violência contra a criança, e diversos temas afins, né, bullying e outras questões assim que são bastante pertinentes ao dia a dia das crianças. Então, a gente nota aí que esse trabalho está sendo reconhecido pela comunidade e os seus alunos estão tendo aí mérito e recebendo prêmios, premiações aí, inclusive obtendo a melhor nota nesse certame. Então, parabéns à Escola São José, aos seus alunos, particularmente à diretora Cíntia e aos seus colaboradores. Devolvo a palavra, senhor presidente.
A moção ainda está em discussão. Em votação, votação simbólica, os contrários se manifestem. Está aprovada pela unanimidade dos presentes. Concedo a palavra pela ordem, pela liderança do PSDB, ao vereador Mauro Severiano.
Senhor presidente, eu estou usando pela ordem que não é só essa administração. Já entupi lá de requerimento lá o departamento de iluminação, ali Lela Varenga. Estou pedindo um requerimento agora verbalmente, que não adianta papel mais lá. Até o da outra administração passada. É que coloque 3 postes ali na avenida Dona Elvira. Quem não sabe, a Dona Elvira, ela começa aqui na Santa Maria Nazaré e vai no alto do São Carlos. Até na barreira eletrônica ali vai tudo bem, iluminado. Mas depois da barreira eletrônica, é um Deus nos acuda. É um Deus de noite, não se vê nada lá. E também, no viaduto lá da Jaiara, embaixo dele, aí a iluminação me fala que é serviço do DENIT, mas ali está numa zona central. Então ali também precisa de iluminação pública. Ali, coitado do cidadão que tiver qualquer problema ali com o veículo dele à noite. Ele ali esconderia de marginal. Então, eu estou agora pedindo verbalmente que através de requerimento não dá para o setor de iluminação. Já vem pedindo isso N vezes. Mais de 30 requerimentos de outra legislatura e essa legislatura atual, e ninguém faz nada. E ali nós precisamos urgentemente, ali no bairro São Carlos, onde a Avenida Dona Elvira faz aquele retorno para ir para o campo do Anápolis. Só isso, senhor presidente.
Obrigado, vereador Mauro. Eu quero aqui também repercutir da semana passada. Nós tivemos na cidade de Brasília uma audiência com na NTT, junto com o prefeito Roberto, junto com... na NTT estava aí o prefeito Roberto, levando uma demanda em nome da Câmara, que trata de uma passarela ali do Flor, próximo à Polícia Rodoviária Federal Antiga, perto da sede da Triunfo com Sebra, aqui em Anápolis, da passagem dos alunos do Somerville, Flor de Lis e Ibirapuera, para o bairro para o lado de cima da BR, para que ali os alunos que moram lá de baixo, a escola fica em cima. Então, eles têm que atravessar a BR, que é uma questão muito perigosa. E nós levamos, isso foi objeto de discussão aqui na Câmara, por outros vereadores, desde o mandato passado. É uma demanda importante da Câmara. E que nós levamos lá à NTT. Tivemos a sorte, a coincidência, do presidente da Consebra estar lá na hora, lá na NTT, e ele participou da reunião e comprometeu com a cidade de Anápolis de poder estar disponibilizando essa passarela já no início do ano para a cidade de Anápolis. É uma questão que já está acordado com ele. Ele vai colocar no plano de trabalho dele, fazer o projeto de forma bem breve para que possa construir essa passarela e assim dar segurança àquela travessia. Eu acho que ali temos vários alunos de nível fundamental que fazem diariamente essa travessia. Eu mesmo tive a oportunidade já de estar ali no horário do almoço acompanhando essa travessia. É muito perigoso, porque ele é uma BR de alta velocidade, que certamente é muito perigoso e nos preocupa muito aquela questão. Outra questão também da visita a Brasília, estivemos no Ministério dos Transportes com o ministro Quitela, Maurício Quitela, que discutindo com ele também, isso nessa visita esteve presente os vereadores Jean Carlos, Leandro Ribeiro, vereador Japão, estava eu, o prefeito Roberto, o secretário de obras Vinícius, discutindo com ele uma importante demanda da cidade de Anápolis, que é a travessia, né, para o bairro Recanto do Sol e toda a região do Grande Recanto do Sol, digamos assim. Lá, na verdade, hoje, estão aproximadamente 15 bairros naquele pedaço, e que a travessia hoje é feita apenas por aquele viaduto, ali na confluência da Avenida Universitária e Avenida Brasil Norte, e ali é um gargalo importante do trânsito de Anápolis. Há vários anos, devido ao crescimento daquela região, que ali vários bairros novos se instalaram, bairros muito densados, como Vale do Sol, Portal do Cerrado, Vale do Sol, primeira e segunda etapa, outros bairros, a região cresceu muito e certamente é uma região que preocupa muito. Então estamos já na segunda visita lá no Ministério do Transporte, levando essa reivindicação em nome da cidade de Anápolis também. Não é uma bandeira particular de nenhum vereador, é uma questão que transcende a questão de um vereador solicitando. Isso é a questão da cidade de Anápolis. Eu disse lá em nome da Câmara, do ministro, que hoje, do trânsito da cidade, da questão de mobilidade urbana, com esses viadutos que foram construídos agora, certamente eu considero lá o maior gargalo que temos. Ali, por volta de entre 5 e 7 horas da noite, ali já que as pessoas saem do serviço para ir e voltar para o Recanto do Sol, e quem está vindo do Recanto do Sol para ir para as faculdades, é um caos, é realmente um local que se não se passa com menos de 20, 30 minutos. Isso não é um dia ou outro, são todos os dias. Quando chove, aí que o caos se instala mesmo. Então, é uma questão importante que levamos lá ao ministro. Ele determinou ao DENIT, em conjunto com a prefeitura, que possa viabilizar estudos para realizar um elevado ali. Esse elevado sairia de um local ali entre os condomínios fechados, perto do Gran Trianon. Tem uma rua de duas pistas que chega até a BR e haveria ali o projeto é que se construa um elevado dali até no Vale do Sol, trazendo ali uma nova entrada e saída por Recanto do Sol, por meio de um elevado, sem a questão de trânsito, como tem lá no viaduto da Universitária com a Brasil. O viaduto da Universitária com o Brasil, queríamos que tivesse uma solução para ele, mas não tem uma solução simples ali para resolver aquele problema e garantir um acesso mais fácil para o Recanto do Sol. Então, foi uma visita muito produtiva. O ministro, acompanhado do deputado federal Jorge Arantes, se comprometeu com a cidade de Anápolis, por meio da influência do deputado Jovair, em viabilizar condições para realizar esse viaduto. Já determinou a equipe de engenharia do DENIT, em conjunto com a prefeitura, que proceda o projeto básico para fazer a contratação, fazer a licitação desse viaduto. Então, foi uma grande conquista para a cidade de Anápolis essa semana, essas visitas a Brasília. Há também a negociação do prefeito junto à Caixa Econômica Federal para a transferência da folha da prefeitura para a Caixa, que certamente será importante para a cidade, onde haverá o aporte de recursos da nossa cidade. Isso também está bem encaminhado, a questão da transferência da folha da prefeitura para a Caixa. Então, foi uma visita importante a Brasília, tanto a questão da passarela lá do Flor de Lis, quanto o viaduto, o elevado, na verdade, para o Recanto do Sol, bem como a questão da visita, a reunião na Caixa sobre a folha de pagamento da feitura, que poderá ser contratada junto à Caixa, e assim um aporte importante de recursos ao município de Anápolis, que está com as finanças calamitosas, necessitando de um aporte como esse. Então, foram visitas importantes, que todas capitaneadas pelo deputado federal Jovair Arantes, nessa última semana. Tive o prazer de participar e também tivemos a reunião de vários vereadores na última quinta-feira com o deputado Jovair, levando a ele também pleito na cidade, abrindo lá um caminho com ele para que possamos fazer novas reivindicações e buscar novos recursos lá em Brasília. O senhor havia pedido pela ordem, pela liderança do PSC, vereador Lélio Varenga.
Obrigado, senhor presidente. Enfatizando um pouco também esse assunto que o senhor traz à tona aí, novo presidente.
Pela ordem.
É uma satisfação enorme poder saber que providências estão sendo tomadas contra aquele viaduto ali que realmente dá outra ligação ali ao Recanto do Sol, o Grande Recanto do Sol. Sabemos que nós temos hoje, além da BR-153, em torno de 60 mil habitantes naquela região ali, presidente. Até questão de segurança, por necessidade de ter que evacuar as pessoas daquela região ali, hoje e porventura vir a acontecer qualquer acidente, nós temos um grande gargalo que é realmente que é a travessia ali. Eu não pude estar presente nessa reunião lá em Brasília, já tinha outros compromissos, mas fico feliz com as boas que o senhor traz a esta casa nesta manhã de hoje. Nós mesmos já tínhamos utilizado o plenário para fazer essa cobrança sobre esse viaduto que faz a ligação ao Recanto do Sol, uma segunda opção. Em segundo lugar, senhor presidente, é solicitar ao pessoal da limpeza, ou até mesmo ao secretário Vinícius, que faça uma limpeza na Avenida Brasil Norte. Com essas chuvas de sábado, basicamente após o posto Ale ali, nome do vereador Mauro, daquela região, sabe, grande parte do cascalho das obras foram levadas para aquela avenida, trazendo transtorno, provocando acidentes, não só de veículos, mas principalmente de motociclistas que ali transitam naquela avenida ali. Então, nós temos um grande quantitativo de cascalho sobre aquela avenida ali, de frente ao hospital de urgência, principalmente. Grande parte daquele cascalho foi parar ali na pista da direita, provocando e trazendo transtorno. Gostaria muito que o secretário Vinícius ou outro órgão pudesse realmente fazer a retirada daquele cascalho, se possível, ainda hoje. Porque antes que aconteça piores situações, acidentes, até mesmo provocar mortes ali, principalmente, volto a falar, frisar com os motociclistas, que um cascalho no asfalto é um perigo. E está um grande quantitativo de cascalho ali naquela região ali, após o posto Ale, até em frente ao hospital de urgência. Por hoje é só, devolvo a palavra ao senhor presidente.
Obrigado, vereador Lélio Varenga. Pela liderança do PTB, vereador Jean Carlos.
Obrigado, presidente. Só corroborando algumas informações de Vossa Excelência, é importante a nossa ida ao Ministério do Transporte, sem dúvida, sobretudo com relação à pauta do trevo do Recanto do Sol. Foram informações preciosas e otimistas. Nós esperamos que realmente, vereador Lélio, até meados de maio, abril, maio, junho, esteja startada aí realmente a obra de intervenção lá no trevo do Recanto do Sol, que certamente é uma das maiores preocupações de mobilidade da nossa cidade. Milhares de veículos e pessoas diariamente sofrem com essa dificuldade. Da mesma forma, vereador Hamilton, nós certamente chegaremos no momento apropriado de definir como pauta a nossa interligação viária da Jaiara Fabril. Não, inclusive, abordei o assunto no dia, porque nós sabemos que a pauta era relativa ao trevo do Recanto do Sol e talvez, nesse momento, misturar seria prejudicial. Mas foi importante a informação e a sinalização do Ministério dos Transportes nesse sentido. E também, como Vossa Senhoria também participou, junto à NTT, a informação de antecipação para a instalação das passarelas, que inclusive um pleito no pessoal, onde nós tivemos informações da Triunfo Concebra, antecipando de 2019 para 2018, ao final de 2018, mas agora com a intervenção do deputado Jovem Arantes, a informação concreta que estará ainda no primeiro semestre sendo instalada a passarela que liga o bairro São Merville ao bairro Santo Antônio, ali próximo à antiga base da Polícia Rodoviária Federal, onde centenas de alunos diariamente utilizam ali, aquele local para a travessia, num local de extrema dificuldade, realmente perigo iminente para os estudantes, para que acessam a escola do bairro Santo Antônio. Então, é importante demanda, que eu tenho certeza é nossa, e essa casa certamente haverá de comemorar em breve esses benefícios. Mas foi informado ali um volume de recursos na ordem, salvo engano, de 7 milhões, que certamente também exigirá do município contrapartida. Mas que nós comemoramos aí e cumprimentamos o deputado Jovem Arantes também pela a dedicação e a disponibilidade de intervir nesse sentido para a cidade de Anápolis. Devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Jean Carlos. Pela liderança do PMN, vereador Télio Júnior.
Presidente, eu quero parabenizá-lo pela representação que fez dessa casa, o Poder Legislativo lá em Brasília, juntamente com muitos vereadores. E com certeza essa visita no Ministério de Transporte foi um ganho para a cidade de Anápolis. Não é a luta, como o senhor mesmo disse, de um vereador, é a luta de todo o poder legislativo. Com certeza, a cidade de Anápolis foi muito bem representada ali. É um ganho à região do Recanto do Sol, todos aqueles bairros Pirineus, adjacentes, por ter tido a sua melhoria levada ao conhecimento do Ministério. Então, com certeza, essa travessia, ela ajuda muito os moradores, e veio para crescer. E com certeza, o que os vereadores ali em Brasília fizeram foi justamente melhorar o tráfego e olhar que no futuro próximo a gente possa tirar alguns problemas que hoje estão acontecendo. Então, presidente Hamilton, mais uma vez, está de parabéns, né, juntamente aí com essa equipe de vereadores. Eu estava em Goiânia em outro compromisso também, representando, mas ali foi justificado. O deputado federal Jovair, agora é um grande aliado do prefeito Roberto, com certeza destinando muitos, buscando na porta de vários ministérios, não só esse, recursos para a cidade de Anápolis. Eu tenho uma esperança muito grande de recursos para a segurança pública para a cidade de Anápolis. Então, já é notório e previsível que vai chegar alguns recursos destinados para o município na área de segurança. Então, a gente acredita que isso vai evoluir muito, como hoje a gente usou a tribuna e falou justamente isso. Anápolis precisa melhorar essa política pública e conta com os nossos deputados federais. A gente tem em Brasília o deputado federal Rubens Ottoni, que tem feito um excelente trabalho para a cidade de Anápolis, desde que se tornou deputado federal. O deputado Alexandre Baldi, que agora se torna ministro, uns têm falado que Anápolis perdeu uma cadeira de federal, e outros têm falado que ganhou. Eu acho que o tempo vai nos dizer isso. Com certeza, ele tem agora a oportunidade, Lélio, de trazer para a cidade de Anápolis muitos recursos nessa área que é o Ministério das Cidades. Então, a gente acredita que ele vai fazer isso. Né? A gente torce para que isso aconteça. Então, os caminhos e as portas de chegar a Anápolis precisa muito desses recursos. Então, ter um ministro das cidades, que é o Alexandre Baldi, com certeza vai ajudar muito a destravar muitos projetos que estão nessa pasta, nesse ministério. Anápolis entra, Lélio, para o cenário nacional. Agora, já tinha ali Henrique Meirelles, né, que é anapolino, apesar de ter feito toda a sua carreira fora de Anápolis, feito seu nome fora de Anápolis, mas é filho da cidade. E agora um outro anapolino, que é o Baldi, também no Ministério das Cidades. Comentava agora há pouco, a gente não sabe ainda o futuro político do ministro, porque era esperado, era aguardado a sua filiação no PP, mas isso não aconteceu, né? Muita gente até esperava que essa filiação fosse ser realizada no dia no sábado, né, ali na fazenda do senador Hilder. Mas isso não aconteceu. Não sei qual partido que ele vai estar buscando, se realmente vai ser da base governista ou se ele já está em um acordo com o presidente, né, em exercício, né, não o presidente eleito, mas o presidente em exercício aí, que é o Temer. Não sei se há algum acordo. Talvez pode ir até para o seu próprio partido, né, que é o PMDB. Então, a gente não sabe qual vai ser o futuro partidário, nobre vereadora Thaís, do ministro Baldi. Mas eu conto muito, tenho uma esperança, com certeza, desses recursos da pasta chegar na cidade de Anápolis, chegar até ao povo anapolino, que nós precisamos muito desses recursos. Então, como diz, vida longa, né, ao Ministério, que ele faça um bom trabalho, que ele represente Anápolis nisso e, com certeza, olhe para todo o Brasil, faça um bom trabalho lá para Goiás e, principalmente, para a cidade de Anápolis. A cidade de Anápolis precisa muito dos seus trabalhos e conta com ele. Ele, que é um empresário, tem empresa aqui em Anápolis, sabe da necessidade do desenvolvimento econômico de nossa cidade e, com certeza, a experiência que ele teve ao passar pela Secretaria de Desenvolvimento Econômico do governador Marconi Perillo, deu para ele ver que Goiás necessita desses recursos. Então, com certeza, essa Câmara, essa Casa de Leis, vai torcer muito para que esse trabalho seja o melhor possível. Eu devolvo a palavra, presidente, a Milton Filho. Obrigado.
Obrigado, vereador Terry Júnior. Pela liderança do PT, vereador Antônio Gomide.
Presidente, usando esse expediente, apenas para repercutir o debate que fizemos na semana passada, e acho importante que a gente dê uma resposta à sociedade, aos comerciantes, principalmente estabelecimentos da área de saúde, hospitais, drogarias, clínicas médicas, odontológicas, clínicas veterinárias, sobre o encaminhamento daquela notificação extrajudicial. Então, eu gostaria depois que o senhor pudesse nos informar sobre isso ou dizer com relação à formação daquela comissão Câmara, Prefeitura, junto ao Ministério Público, para que a gente possa também partilhar desse desdobramento do qual o debate foi feito, mas que a gente possa prorrogar aquele prazo estipulado, estabelecido pela Prefeitura Municipal. Devolvo a palavra, presidente.
Obrigado, doutor Antônio Gomide. Quero aqui saudar a presença do deputado federal Lucas Virgílio aqui na Câmara, do nosso querido Armando Virgílio, presidente estadual de Solidariedade, presidente da Federação do FENACOR, Federação Nacional dos Corretores de Seguros, nosso amigo Coronel Sanches também, no nosso Solidariedade. Convidar o deputado Lucas, que está aqui na mesa conosco, fazer uma saudação aqui para todos os senhores e senhoras vereadores. Agradecer-os pela presença, deputado Lucas Virgílio é também um parceiro, um amigo da cidade de Anápolis, sempre lutando conosco aí para trazer demandas, trazer objetivos para a cidade de Anápolis, um advogado da cidade de Anápolis em Brasília também. Lucas, muito obrigado pela presença. Nós temos aqui hoje na sessão ordinária aqui da Câmara. É um prazer podermos receber o senhor, o doutor Armando, aqui no nosso plenário, aqui de Casa Nova aqui agora. Foi bem você ver aqui. Estava lá no local acanhado, lá no final do ano. Nós conseguimos viabilizar aqui nesse novo espaço para dar mais dignidade às nossas sessões, até que a nova Câmara seja finalizada a construção. E queria convidar o senhor a fazer uma saudação na cidade de Anápolis, aos vereadores, e que para nós é um prazer recebê-lo aqui.
Muito bom dia a todos e a todas. Muito obrigado, presidente Hamilton Filho, pela oportunidade de estar aqui. Quero cumprimentar todos os vereadores, as pessoas do meu amigo Teles, do nosso prefeito Gomide, do Maurão, sintam todos cumprimentados. É um prazer enorme poder voltar aqui, ainda mais tendo a Vossa Excelência como presidente, que nos orgulha muito, nos orgulha não só pelo jovem político que Vossa Excelência está mostrando, evoluindo cada dia mais, mas por ser do nosso partido, por representar o Solidariedade aqui na cidade de Anápolis. O Solidariedade que não vem poupando esforços e vem fazendo de Anápolis prioridade do partido. Eu fiz o compromisso de destinar emendas todos os anos para Anápolis e eu venho cumprindo rigorosamente, né, já destinei, né, se for somar todas as emendas, mais de 3 milhões de reais para Anápolis e, né, já tem algumas aqui que já estão empenhadas, já estão tudo certo, que foi a reforma do teatro, do valor de 780 mil, e custeio para a saúde no valor de 120 mil reais. Isso já está na conta da prefeitura. E pode ter certeza que o nosso trabalho
Esse é muito grande para liberar essas emendas, poder devolver para a sociedade todo aquilo que eles acreditaram, né, depositando o voto. Tenho muito orgulho de poder representar a cidade de Anápolis na Câmara dos Deputados. Anápolis, que ganha ainda mais agora com o nosso querido amigo, deputado Baldi, que agora vira ministro. Eu hoje já vou lá nele fazer uma visita, ele me convidou para estar lá. E vocês podem ter certeza que Anápolis estará na nossa pauta, pela representatividade dele aqui na cidade e também por nós também estarmos aqui representando essa cidade. Meu muito obrigado a todos, fiquem com Deus, que Deus abençoe, uma semana produtiva, que vocês possam aqui aprovar, trabalhar projetos de interesse do povo anapolino. E eu estou à disposição, lá na Câmara dos Deputados, o nosso gabinete está à disposição, de portas abertas. Aquilo que vocês acharem que nós podemos contribuir, somar, pode ter certeza que da nossa parte faremos o possível e vamos tentar também fazer o impossível. O possível a gente é na nossa obrigação, o impossível nós vamos correr atrás.
Obrigado, Lucas. O vereador Tério Júnior quer fazer uma saudação.
Presidente, eu quero cumprimentar o nobre deputado federal Lucas Dílio, seu pai, o presidente de Solidariedade Armando, doutor Armando Virgílio, e dizer que são muito bem-vindos a essa casa. Para nós é uma honra ter o deputado Lucas ali na Câmara Federal. Representa para mim duas coisas. Uma, a juventude ali. Então, um dos parlamentares mais jovens, Brasília. Segundo, a comissão importante de desenvolvimento econômico, que ele faz um trabalho belíssimo, excelente. Eu tenho acompanhado até por ser presidente dessa comissão nessa casa e ter a sua pessoa ali, seguindo ali os passos do doutor Armando, né, passou por ali, deixou uma política pública nessa área de desenvolvimento econômico em andamento. Tivemos ali, somando algumas caravanas do SEBRAE, junto com Guilherme Afif, e o senhor era o braço ali daquelas proposituras. E isso, Lucas, ao assumir, nós fomos braços eleitorais dele nessa cidade, toda a nossa pequena força, mas somamos com isso em 2014, e foi muito gratificante ver você chegar e desenvolver esse trabalho que muito nos orgulha. Então, chegar ao final aí de 3 anos, né, indo para o seu último ano do primeiro mandato, com essa gama de trabalhos prestado para o Brasil, principalmente para o estado de Goiás, nos traz uma felicidade muito grande. Já estive ali várias vezes no seu gabinete, fui muito bem recebido com comitivas de Anápolis. Com certeza, Anápolis conta muito com a sua ajuda. Antes de você chegar a esse plenário, estávamos comentando justamente isso, a importância do cenário nacional que tem algumas pessoas. E com certeza, Lucas Virgílio faz parte disso. A nossa cidade, Anápolis, conta com a continuidade desse trabalho seu na esfera federal, em defesa do comércio, da indústria, do sindicato, dos corretores, mas principalmente a bandeira do comércio, da indústria que você tem feito frente ao desenvolvimento econômico e também outras áreas que você tem destinado emenda. Nosso presidente aqui, Hamilton Filho, tem sido essa voz do partido aqui e com certeza o senhor tem trânsito livre na nossa cidade, porque tem olhado com emendas para a nossa cidade, com recursos para a nossa cidade, tem sido parceiro do prefeito Roberto Naves na sua administração. Isso é visível desde a primeira hora, desde o primeiro momento, quando era a formação da questão da presidência da Câmara, das secretarias. O senhor sempre esteve aqui presente, participando de toda essa discussão. Então, parabéns, conto na minha pessoa, até de um amigo, mas também uma pessoa que lhe admira muito e sempre tem o nosso carinho. Obrigado pela sua presença aqui.
Obrigado, Teles. Cedo a palavra, vereador Antônio Gomide.
Primeiro, deixar um abraço aí ao nosso deputado Lucas Virgílio, ao seu pai Armando Virgílio, que é o nosso ex-deputado e preside Solidariedade. Dizer ao senhor, deputado, que, primeiro, temos acompanhado o trabalho do senhor. Achamos que esse espaço na Câmara Federal, ele é extremamente importante para o Estado, mas principalmente a necessidade que o município tem de ter uma ligação direta com o deputado, no sentido das emendas, no sentido do investimento, no sentido da preocupação. E dizer ao senhor, e o senhor disse aqui, olha, tenho feito a minha parte no sentido de trazer esses recursos. Eu quero aqui dizer ao senhor que imagino que, nesse momento, o prefeito Roberto deve estar muito satisfeito no sentido de estar com expectativas, obviamente, das próximas emendas, mas daquilo que já foi feito. E quero dizer ao senhor, especificamente, hoje o grande problema da nossa cidade chama-se segurança. Nós estamos no ano 2017, que é o ano mais violento de toda a história de Anápolis. Nós tivemos os maiores índices de mortes violentas nesse ano de 2017. Isso é estatístico. Então eu gostaria que o senhor, primeiro, parabenizar pelo trabalho, agradecer a visita aqui à Câmara, acho que simboliza o que o senhor pensa do Legislativo, no sentido de valorizar, por isso essa visita é extremamente importante, mas leve com carinho esse pedido nosso. Programas na área de segurança, investimentos na área de segurança, alguma situação junto ao Ministério da Justiça que possa o senhor estar articulando, a Anápolis está precisando de recursos, de verbas, de olhar, de atenção na área de segurança. E nós sabemos muito bem que o governo federal, e às vezes o governo do estado, eles podem canalizar esse esforço. Hoje, essa é a nossa briga aqui na cidade. E que possamos ter um 2018 melhor com a ajuda do senhor.
Obrigado, Gomide. Passo a palavra ao vereador Jean Carlos, do PTB.
Obrigado, presidente Hamilton. Quero também saudar e cumprimentar o deputado federal Lucas Virgílio, seu pai, ex-deputado federal Armando Virgílio. Tive a oportunidade, em algumas ocasiões, junto à senadora Lucevânia, durante o pleito de 2010, estarmos juntos. E cumprimento pelo trabalho que foi feito. E quero aqui, de forma também especial, deputado Lucas, cumprimentado pelo trabalho que vem realizando e também registrar aqui uma pauta importante. Nós tivemos recentemente com o deputado Jovair Arantes, em Brasília, quinta-feira, e uma das pontuações que fizemos lá, uma série de vereadores, foi com a necessidade também de recursos, sobretudo para ampliação dos leitos de UTI da cidade de Anápolis. A situação realmente é delicada. Todos nós vivemos diariamente aqui cobranças de pessoas em socorro mesmo. E a própria prefeitura fica refém de não ter como atender isso, porque realmente não tem leitos suficientes. Nós precisamos realmente cobrar do governo estadual também investimento dessa natureza. Precisamos também, mais uma vez, contar com vocês, deputados federais, para também incrementar repasse através de emendas parlamentares para contribuir com o nosso prefeito Roberto. Eu sei que é uma pauta delicada, difícil também, mas Anápolis é considerada aí uma das principais cidades do PIB, Goiânia, é capital do polo atacadista, é polo farmacêutico, é polo educacional, mas hoje a população está praticamente sofrendo e muitas vezes passando a míngua, a carência por falta de UTIs. Uma cidade do porto de Anápolis não pode se sujeitar a essa condição. E nós sabemos do importante papel que o senhor tem, o poder de infiltração também, junto ao Ministério da Saúde. Queremos contar também com o empenho de Vossa Excelência, assim como fizemos respeito ao deputado Jovair Arantes, que são os deputados que estão próximos, estão aí diariamente frequentando a nossa cidade e que certamente a população, assim como já o reconheceu, poderá reconhecer ainda mais o trabalho e certamente referendar esse trabalho do senhor. Então, eu quero cumprimentar pela vinda aqui e que nós possamos também contar com o senhor nesse empenho dessa ampliação de UTIs para a cidade de Anápolis. Obrigado, devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Jean. passar a palavra para o Lucas para ele comentar sobre essas indagações.
Quero agradecer aqui as palavras do nosso prefeito Gomídio e dizer que realmente a segurança pública, não só em Anápolis, mas no estado de Goiás e no Brasil inteiro, está caótica. E é muito pouco que um deputado federal pode se fazer pela segurança pública. Porém, nós do Solidariedade desenvolvemos um projeto que o sargento Bueno Hernani, que está comandando na Secretaria de Segurança Pública, o Pacto Goiás pela Vida, onde o governo do estado de Goiás vem fortalecendo a integração dos agentes de segurança pública. E essa integração passa pelo fortalecimento e treinamento, capacitação das guardas civis metropolitanas. E nós iniciamos esse trabalho, prefeito, com as cidades do entorno. Nós selecionamos 10 cidades, onde eu destinei R$100 mil para cada cidade, e onde essas 10 cidades nós estamos levando esses R$100 mil para fortalecer os equipamentos, viaturas, armamentos para as guardas. E pode ter certeza que esse projeto, cada ano nós vamos levar para 10 cidades diferentes. E eu já vou falar agora com o prefeito Roberto. Nós queremos trazer para cá também esse projeto do Pacto Goiás pela Vida, e pode ter certeza que traremos emendas também para fortalecer a Guarda Civil. E inclusive estamos criando várias Guardas Civis em algumas cidades que não tinham. Então, no entorno, somente no mês passado, nós formamos mais de 300 Guarda Civil metropolitana. Eu acho que se nós integrarmos essas polícias e essas políticas, nós vamos conseguir fazer com que o cidadão na sua cidade tenha essa sensação de segurança muito maior. E, vereador Jean, o senhor está coberto de razão. A Anápolis sofre os mesmos problemas que a capital goiana sofre hoje. Cresceu muito, se desenvolveu muito, e pode ter certeza, essa semana, eu estive na semana passada com o ministro Ricardo Barros, devo voltar nessa semana para falar com ele e vou levar essa demanda de Vossa Excelência ao ministro Ricardo Barros para que nós consigamos liberar o maior número de recursos para a saúde. E dentro das minhas emendas, quase todos os anos, metade das minhas emendas, ou seja, cerca de R$500 mil, vem sendo sempre para a saúde, porque tanto as duas áreas que a população sente a ausência do Estado, a segurança e a saúde. Essas áreas a população vem sentindo a ausência do poder público em geral. Meu muito obrigado a todos vocês, pode ter certeza que será válido e vamos caminhar essas demandas.
Obrigado, Lucas. Quero aqui fazer uma ressalva, Armando. Uma constatação interessante. Lá no bairro onde eu moro, que é o Jardim Alexandrina, está havendo agora uma reforma do PSF, que é uma emenda do senhor, enquanto deputado federal, que ficou perdida. Foi feita a emenda em 2014, por motivo, assim, a burocracia do Estado, que é muita, né? Não foi possível executá-la em 2015, 2016, e agora em 2017, iniciou a reforma do PSF, a emenda de, salvo engano, R$168 mil, que foi do senhor, o senhor fez aí em 2014, que agora a gente conseguiu recuperar ela e está sendo colocada em prática. E eu vou passar a palavra para o senhor, para ter uma saudação à Câmara aqui.
Eu ia falar isso. Então foi uma visita que nós fizemos, exatamente. Foi lá no gabinete do deputado federal, Armando Virgílio. Né? Exatamente, nós fizemos essa conversa lá, me lembro de ter feito a visita lá. E em função mesmo de demora, de quando que saem as emendas, mas agradecer aí ao ex-deputado pela emenda. Verdade.
Bem, muito bom dia a todos. Bom dia, senhores vereadores, vereadora. Quero cumprimentar a todos na pessoa do nosso presidente Hamilton. Dizer que eu me sinto muito feliz de estar aqui hoje, principalmente tendo um nosso companheiro de partido, o vereador Hamiltinho, comandando o Poder Legislativo Municipal. Anápolis
como o deputado Lucas Virgílio falou, ela cresceu muito, se desenvolveu e evidentemente sofre e padece com os principais problemas, seja na saúde, na segurança, no transporte, na mobilidade urbana de uma grande cidade. Mas eu vejo uma conjunção muito positiva. Seja o prefeito Roberto, que tem se esforçado, que tem feito um grande trabalho, com o apoio, evidentemente, despartidarizado nesse momento da Câmara Municipal e de outros homens públicos e mulheres, personalidades públicas que a Anápolis tem produzido para Goiás e para o Brasil. Exemplo do deputado Rubens Ottoni, o ministro Alexandre Baldi. Nós temos aqui o deputado Lucas, que cuida bem da cidade, temos o deputado Jovaí, temos os deputados estaduais que estão daqui de Anápolis também. E a política é bonita, porque eu estou citando alguns homens públicos aqui, que são verdadeiros ideologistas. O interessante é que quando você disputa uma eleição, é um momento democrático necessário. A partir do momento que abre as urnas, decreta o resultado, todos passam a ser agentes públicos que têm que agir em prol da população, a favor do povo daquele município. E sei, muitos daqui estão imbuídos desse propósito. E eu quero, então, meu caro presidente Hamilton, te parabenizar pela condução do Poder Legislativo Municipal aqui em Anápolis, que eu tenho acompanhado, tem agregado muito valor. E, a exemplo do que foi dito pelos oradores que nos antecedeu, o deputado Lucas continua mobilizado, tentando trazer melhorias e recursos, e o nosso partido, em especial, que é o partido de Vossa Excelência, está à disposição, continua à disposição para, em Brasília, estabelecer junto aos órgãos do Poder Executivo, nós que temos uma presença muito forte no Ministério do Desenvolvimento Agrário, mas também em outras estruturas do Poder Executivo, naquilo que foi interessante e necessário à disposição aqui da Câmara Municipal e do povo de Anápolis. Muito obrigado.
Obrigado, doutor Armando. O vereador Mauro tinha pedido a palavra. Fazer aqui uma saudação e passou batido aqui, irmão.
Não, é só para dar saudações também, seja bem-vindo à nossa cidade, deputado Armando Virgílio. Para mim, você é um detentor de mandato ainda, tem contribuído aí para a política do nosso estado, deputado Lucas Virgílio, e também seu assessor ali, Coronel Sanches, seja bem-vindo à nossa cidade. Mas é isso que eu queria dizer, deputado. Nós conhecemos o seu trabalho, e é lógico que ainda vem muita coisa com as suas emendas para Anápolis. Parabéns a você e toda a sua equipe. Você nunca deixou, virou as costas para Anápolis. Parabéns. Você, eu tive a honra de dar um título aí, encomenda Henrique Santillo. Você já é nosso da nossa casa aqui. E Anápolis é um bairro de Goiânia. Eu costumo dizer que Anápolis é um bairro de Goiânia. Não é uma cidade tão interiorana, não. E quando você for para Brasília de carro, passa aqui para nos visitar. Você seja bem-vindo à nossa cidade. Votei em você, trabalhei para você na época, você sabe disso. E não me arrependo. E estamos aí para lutar para Anápolis. Tudo que é bem-vindo a Anápolis, nós somos barristas, todos aqui são barristas, gosta de fazer política com barrismo, não interessa a sigla partidária, se é PC do B, ou PT, ou PMDB, ou PSDB, nós somos eleitos aqui nessa Casa de Leis, nós puxamos para Anápolis. Tudo que vem para Anápolis, de qualquer cidadão, nós agradecemos muito. Obrigado pelas suas emendas e pelo seu trabalho que você tem feito no Congresso. Obrigado.
Esse obrigado. Negócio do bairro aí está fora, viu, deputado?
Obrigado, vereador Mauro. Vereador Lélio Varenga também pediu a palavra.
Obrigado, presidente. Queria cumprimentar aqui o nosso deputado Lucas Virgílio, também o seu pai, Armando Virgílio. Obrigado pela visita nessa casa. E dois assuntos que eu tinha aqui, pertinente, deputado, já foram basicamente tratados. Primeiramente, hoje essa casa, o assunto principal dessa casa hoje foi a questão da segurança pública. Nós vivemos, não sei se o senhor tem acompanhado a cidade de Anápolis, a cidade de Anápolis esse ano tem sido o ano mais violento da história de Anápolis. Todos os finais de semana, sexta, sábado, domingo, a gente fica transtornado de ver tantas notícias ruins que têm acontecido. Então essa casa aqui não pode calhar, eu gostaria muito e pedir a Vossa Excelência que pudesse olhar com carinho para a cidade de Anápolis, questão de segurança pública. Outro detalhe também, nobre deputado,
questão da saúde. A gente viu batalhando, lutando sempre, desde o início do nosso mandato aqui. Nossa bandeira número 1 é a saúde, ser profissional da área de saúde. E eu sinto muito a ausência de vossas excelências, tanto deputados como senadores, em defesa do nosso SUS. Eu acompanho bastante as sessões. Dificilmente eu vejo alguém subir na tribuna para defender o SUS. Estamos de reajuste, reajustar os procedimentos, as cirurgias, todos os procedimentos. Como que nós vamos cobrar das entidades, vamos cobrar dos profissionais, serviço de qualidade, se o que o SUS repassa para eles é insignificante? Como vou cobrar de um profissional que recebe R$6 para uma consulta médica? Como vão cobrar de um serviço de diagnóstico de imagem, que às vezes um serviço que custa R$500, o SUS paga R$80? É impossível. Então, eu gostaria muito de cobrar de Vossa Excelência, levar essa reivindicação desta casa aqui, nesse sentido. De olhar um pouquinho mais para o SUS, que pudesse realmente dar sustentabilidade, porque do jeito que está indo, daqui a pouco, o pobre não terá mais saúde. A Nápoles ainda tem um certo privilégio, mas sabemos que a realidade do país é outra, muito distante da que nós vivemos aqui em Anápolis. Mesmo assim, a cidade de Anápolis ainda está longe do seu ideal, a saúde pública, ideal para o cidadão anapolino, para o cidadão que necessita da saúde pública. E parabenizar pelo seu mandato, parabenizar mais uma vez e dizer que nós precisamos dessas emendas, sim, necessitamos. Mas além das emendas, nós precisamos que realmente o senhor possa abraçar essa causa, junto às comissões daquela casa, e realmente possa levar essas reivindicações e fazer com que aconteça de verdade uma política voltada para o povo. O povo está carente, estou até acompanhado o descrédito da classe política que tem vivido. Mas por quê? O culpado somos nós mesmos. E às vezes não damos o retorno que a sociedade necessita e que a sociedade espera. Obrigado, parabéns mais uma vez pelo seu mandato. E ao seu pai também, grande homem, que Deus possa iluminar o seu caminho. Obrigado.
Obrigado, Adorélio Varenga. Declaro encerrado o espaço da ordem do dia e abertas as comunicações. Não havendo vereador Américo, nas comunicações.
Comunicações, senhor presidente. Infelizmente, assim, eu quero fazer comunicado triste. Quero falar daquele brutal assassinato que teve na última sexta-feira, pela manhã, ali na Jaiara, onde aquele jovem ali de 22 anos foi brutalmente assassinado junto ali com seu pai, né, pelo lado de dentro do balcão, onde ele estava ali ajudando, atender os clientes, os fregueses ali, e então, infelizmente, brutalmente assassinado junto com o seu pai, em plena 8h20 da manhã. É um absurdo o que vem acontecendo aí, a questão de segurança na nossa cidade. Quero deixar aqui nossos sentimentos para o pai, né, para o seu Valdeir, para a mãe dele, a dona Sandra, deixar aí os nossos sentimentos aí, aquela família, uma família que a gente conhece ali, vizinhos da gente ali, a primeira esquina acima da minha casa, viu, vereador Lélio? E a gente vê ali o quanto estão sofrendo ali o pai, a mãe e toda a família, né? A gente também, vizinho, ficou muito chocado ali pela a crueldade que foi aquele assassinato, né? Então, infelizmente, fazer esse relato aí daquela tragédia. E aproveitar, mais uma vez, fazer o convite a todos os nobres pares e também quem estiver nos ouvindo e nos assistindo para participar conosco hoje, às 19h30, ali no 28º Batalhão, onde a gente vai estar realizando uma audiência pública para discutir exatamente a segurança da nossa cidade, viu, vereador? Então, fica aí o convite. Quero realmente, assim, dizer que fica o convite para toda a nossa cidade. A gente vai discutir, não é segurança da Grande Jaiara, vamos discutir segurança da nossa cidade, discutir segurança do nosso município, onde vai estar ali pessoas entendidas e pessoas capacitadas, autoridades ali que realmente têm conhecimento onde pode ser feito mudanças, buscar alternativas para poder estar melhorando essa segurança da nossa cidade. Só isso, devolvo a palavra, senhor.
Obrigada, vereador Américo. Nas comunicações, vereador Lélio Alvarenga.
Então, mais uma vez, presidente, bom dia. Novamente, eu agradeço pela palavra. Convidar os novos pares para hoje às 19 horas, também aqui na plenária da Câmara Municipal, para a reunião do PSC. Aquelas pessoas simpatizantes do PSC, que queiram ingressar-se nas fileiras do PSC, sejam todas bem-vindas. Todas as pessoas estão nos ouvindo, nos assistindo nesse momento, para que possamos ajudar a transformar a realidade do país. Necessitamos realmente, possamos fazer políticas sérias, com determinação. Então, faça um convite vossa presidente e aos demais pares para hoje, às 19 horas, aqui nessa casa, a grande reunião do PSC, onde definiremos algumas coisas para esse candidato e mais alguns detalhes aí para se definir ainda hoje. Muito obrigado, eu vou a palavra, senhor presidente.
Obrigada, vereador Lélio Varenga. Não havendo mais inscritos, declaro encerrada a presente sessão sobre a proteção de Deus e convoco outra amanhã em horário regimental.